Olá, viva. Boa tarde. Seja então bem-vindo ao debate de referência sobre a política de Braga, que já vai na 13ª temporada. No painel de hoje, contamos com os convidados António Lima, do Bloco de Esquerda, e Carlos Neves, do CDS, e com o comentador residente João Granja, do PST. Hoje não contamos com outro comentador residente, Jorge Cruz, porque está engripado e, portanto, daqui o desejo de melhoras para contarmos com ele na próxima semana. Quanto ao tema central, que iremos abordar daqui a alguns minutos, vamos falar de descentralização, enfim, em dois sentidos. No sentido do governo para os municípios, designadamente para o município de Braga, e depois também da Câmara de Braga para as juntas de freguesia, uma vez que há pretextos, digamos, para falar deste assunto. Mas isso será mais daqui a alguns minutos. Por agora, prioridade para o tema surpresa, escolhido pelo convidado, António Lima. Bem-vindo, António. Vamos então conhecer qual é o tema.
Eu começava por saudar os presentes, os ouvintes e fazer votos também para que o Jorge Cruz se restabeleça rapidamente. O meu tema surpresa, eu diria que não é propriamente um tema, é uma preocupação. Constatei ontem, portanto, numa reunião da Comissão da Assembleia Municipal das Empresas Municipais e Atividades Económicas, que a situação dos moradores do bairro do Picoto não terá solução a breve trecho. E isso preocupa-me porque, de facto, conheço a situação em que aquela comunidade vive e não posso deixar de me lembrar deles nestes dias, nestas semanas de chuva contínua, em que praticamente chove 24 horas por dia. E, de facto, a situação em questão é desumana. Enfim, tinha alguma expectativa de que o processo de recuperação do bairro ou da alternativa aos moradores noutra localização estivesse para breve, mas aquilo que constatei é que, de facto, não está para breve e fica muito mal na fotografia a Câmara Municipal, mas também a Diocese. Portanto, digamos que a Diocese e a Câmara Municipal ainda não encontraram uma solução relativamente aos terrenos e, portanto, não está à vista, ou seja, não sabemos quantos invernos é que aquela comunidade vai ficar nesta situação.
Este então é um tema escolhido pelo António Lima. João Granja, bem-vindo. Enfim, já falámos aqui várias vezes no programa sobre as questões do bairro do Picoto. Neste caso é uma situação muito específica que o António Lima traz. Não sei se tem conhecimento, se nos pode acrescentar mais alguma coisa.
Em primeiro lugar, uma saudação para vocês, uma saudação para os nossos ouvintes e também vai daqui um abraço para o Jorge Cruz com votos que se restabeleça rapidamente. Dizer que a questão que o António colocou, que o António Lima colocou e colocou bem, de facto tem a ver com o imbróglio que se gerou à volta da situação da propriedade dos terrenos onde está instalado o bairro do Picoto. Nós sabemos que a Câmara está a desenvolver, e foi precisamente apresentar isso à Comissão da Assembleia Municipal de Assuntos Económicos e Empresas Municipais, o trabalho que está a fazer para implementar a Estratégia Local de Habitação. Esse documento era fundamental para que depois a Câmara de Braga se pudesse candidatar ao Programa Governamental Primeiro Direito, para poder, digamos, no fundo, ter apoios financeiros para recuperar um conjunto de equipamentos sociais, nomeadamente o bairro do Picoto. Mas há um pressuposto que é fundamental para que esses apoios possam existir. É que o município tem que ser dono dos terrenos onde está localizado o bairro. Acontece que havia um contencioso entre a Igreja, a Arquidiocese e a Câmara, porque a Câmara implantou o bairro, a Câmara, ao tempo do Engenheiro Mesquita Machado, implantou o bairro naquele espaço físico, assumindo que o terreno era seu, embora também não tivesse nada que o comprovasse, eu diria mais que até configura uma situação grave e irregular, mas fê-lo. Houve depois um litígio entre a Câmara e a Arquidiocese, que culminou com um acordo que se traduz na aquisição do espaço físico por um valor que foi negociado e foi avaliado pelos técnicos do município como sendo o justo e razoável. Acontece que a escritura está para ser outorgada, mas o que é facto é que se aguarda a disponibilização dos elementos por parte da Arquidiocese. Os dias vão passando, a escritura não é feita, logo não pode haver o concurso ao primeiro direito e, como dizia o António Lima e bem, a situação daquelas pessoas está de facto a agravar-se, ainda por cima com a intempérie e o mau tempo que tem feito sentir aqui na nossa zona. Eu diria que sabemos que a Braga Habite não tem grande disponibilidade financeira para intervir, pelo menos fazer uma intervenção de fundo, mas eu julgo que a Câmara, pelo menos, terá que intervir com fundos próprios, pelo menos para minorar as situações mais graves e para suster a degradação acelerada que se está a abater sobre muitas daquelas moradias, porque ainda que não haja a intervenção desejada no âmbito do primeiro direito, o programa governamental, com os apoios de Estado, o município terá que cumprir pelo menos os mínimos para que aquele espaço tenha condições de habitabilidade.
Ou seja, segundo António Lima, a Câmara de Braga e a Arquidiocese ficam mal na fotografia. Segundo o João Granja, a Arquidiocese é que ficará. Enfim, tradução livre. E o Carlos Neves, bem-vindo, Carlos.
Alexandre, vou lá ver, deixa lá repor o seguinte. Não, o que eu acho é que aqui tem que haver conjugação de esforços e cada um tem que colaborar com aquilo que é a sua obrigação. Naturalmente, quando alguém vai vender um terreno e alguém vai comprar um terreno para que se possa otorgar a escritura, é preciso que se reúna a documentação necessária. O que se espera é que quem vende disponibilize os elementos necessários para que a escritura se possa concretizar.
Portanto, quem fica mal na fotografia é a Arquidiocese.
Essas conclusões são duas.
digo eu e passo a bola ao Carlos Neves, uma vez mais bem-vindo. Concorda com...
Bom, não concordo nada com isso, mas pronto.
Então vamos lá.
Bom, antes de mais, começo por saudar o nosso auditório, e em particular uma pessoa que neste momento não está aqui, que é o nosso companheiro Jorge Cruz, que está provavelmente ou que estará a ouvir-nos na altura que este programa for para o ar, e obviamente os nossos companheiros de debate. Porque é que eu não concordo com aquilo que vocês estão a dizer do ponto de vista da forma como colocam a questão? Porque se alguém tem responsabilidade, é a Câmara, à época, que construiu num terreno que não tinha a certeza que era seu. Portanto, o problema está aí. Não está agora numa questão administrativa de agilidade, que, como o João e o António disseram, e bem, merece, mais do que prioridade, merece urgência. Mas a causa da coisa está quando, nos anos 90, foi feita a obra num terreno que se veio a descobrir que não era propriedade da autarquia. Ainda que
mas,
a autarquia
Carlos,
tenha...
Uma vez que já acordo entre a Câmara foi anunciado,
Sim, mas esses acordos são, como nós muitas vezes sabemos, uma coisa é o que se diz, outra coisa é o que se faz e, sobretudo, o que se escreve. E isso ainda não aconteceu. Portanto, há que dar prioridade, efetivamente, a isso, mas há que ter em linha de conta que a asneira foi feita há uma boa porção de anos atrás. Dito isto...
Então quem fica mal na fotografia é Mesquita Machado e o PS.
Não é a questão... é a Câmara Municipal de Braga. É a Câmara Municipal de Braga. É que fica mal. É óbvio que, apesar de nós acharmos que temos que encontrar sempre um culpado, não é? Como se nós fôssemos juízes, o que está em causa é que a entidade que gera o património público na cidade de Braga, ou no Conselho de Braga, não acautelou, à época... aquilo que era um património que foi construído inclusive com o dinheiro de todos, porque aquele bairro, como nós sabemos, é um bairro social e, portanto, é um património do município de Braga. Não foi feito isso na altura que devia ter sido feito e, portanto, a Câmara Municipal de Braga da época, ok, era governada pelo Partido Socialista e o presidente era Mesquita Machado, teve responsabilidade pela forma errada como fez o bairro. Aliás, não só por causa disso, como também pela própria configuração e a própria infraestrutura do bairro, que pouco tempo depois se veio a revelar desadequada. E, portanto, esse processo nasceu torto. Ainda não foi possível endireitá-lo. há que dar, como disse o António bem, prioridade, até porque estamos a atravessar uma época, em termos de condições climáticas, climatéricas, não muito favorável, bem pelo contrário, e as pessoas estão a sofrer com isso. Sendo certo que também é preciso que se encontre uma forma diferente, porque esta manifestamente não resulta, de fazer com que as pessoas que estão alojadas em habitação social preservem aquilo que é um bem de todos e um bem comum, porque também a forma como esse bem tem sido degradado, uma boa parte por responsabilidade dos moradores, não é aceitável, não é compaginável com aquilo que vai ser o esforço financeiro que vamos todos fazer, porque quando estamos a falar de programas municipais ou programas nacionais, como é o caso do primeiro direito, e é primeiro direito porque inclusive consta da Constituição como direito fundamental à habitação, merece de todos um sentido de responsabilidade que infelizmente muitas vezes as pessoas que usam a habitação social não têm. E portanto aqui há também uma componente social e de inclusão social para além da componente da infraestrutura que é a habitação. Dito isto, obviamente que urge que tanto a autarquia de Braga como o dono do terreno, que neste caso é a Arquidiocese, agilizem o processo com a maior celeridade possível para que possa ser ainda passível de candidatura aos fundos do primeiro direito.
Acho que o António ainda quer acrescentar algo.
Não, é assim, eu não sei quem é o dono do terreno.
Sim, também houve dúvidas sobre isso. Agora, a Câmara da Braga aceitou...
Agora, uma coisa é certa, aquilo demorou mais de um ano a ser construído.
Já agora, relembrando quem não está por dentro, porque os responsáveis do PS, designadamente Mesquita Machado, garantia que o terreno era da Câmara, por isso é que o António suponho está a dizer isso. Mas Ricardo Rio e esta maioria aceitaram...
Não é só isso, se alguém for construir uma casa que seja no meu terreno, que diabo, só se eu estivesse na Polinésia ou coisa do género, e disse, pronto, eu não vi, não sabia, ou coisa do género. Agora, foi em Braga, à vista de toda a gente, ninguém levantou objeções, e levantam agora quando as pessoas estão a sofrer. E é assim, eu discordo aqui um bocadinho de Carlos Neves, porque é assim, essas pessoas é que não têm culpa nenhuma. E a maior parte dos defeitos que aquilo tem, nem sequer tem a ver com a utilização, ou seja, com a ocupação pelas pessoas, porque são infiltrações de água. São paredes completamente podres, ou seja, e assim, se eu viver numa casa como esta sala aqui, tudo limpinho, tudo bonitinho e tal, eventualmente eu até tenho a preocupação de a manter assim, a coisa onde é. Agora, uma casa que mete umidade tudo quanto é sítio, as paredes estão podres, eu estou a fugir sempre à umidade de uma sala para a outra. Havia lá comunidades, famílias que deixavam um compartimento vazio e sobrelotavam outro ao lado porque aquele ficava inabitável com a umidade, não é? E portanto, é assim, não podemos arranjar desculpas administrativas para, porque assim, são duas instituições com grande responsabilidade, tanto a Arquidiocese como a Câmara, que diabo, quer dizer, então e as pessoas ficam em segundo lugar só porque, enfim, mais euro ou menos euro, mais registro, menos no registro? Não se compreende, porque depois há outras afirmações dessas entidades, tanto de uma como de outra, que não bate certo. Não bate certo, porque assim, se as pessoas estiverem em primeiro lugar e se eu quiser resolver o problema, eu deixo essas coisas para trás, não é? Como se costuma dizer o povo, não é? Vão-se os anéis e fiquem os dedos. Ou seja, que diabo, deixem lá os anéis, os autarcas e os arcebispos, metam os anéis na gaveta e olhem para o povo. Assim é que devia ser.
Sim, mas João Carlos Neves,
então. Vamos ver, não está minimamente em causa que não se deve olhar para o povo. Isso não é o que está em causa. O que está em causa é, fazendo fé na palavra, inclusive, do Presidente da Câmara, de que a forma como estava... Dizendo ainda de outra maneira, a resolução daqueles problemas não passa pela reconstrução do bairro, que isso vai demorar demasiado tempo e as pessoas vão continuar a viver mal durante esse tempo. Portanto, é preciso encontrar uma solução de contingência para as pessoas que estão mal e depois resolver o problema de forma estrutural, reconstruindo o bairro, demolindo e voltando a construir, não sei. Alguma coisa terá que ser feita. Agora, há duas formas de atuar para aquela situação. Uma que é de contingência, que é ou realojar, ou fazer reparações, ou fazer alguma coisa que minimize os impactos negativos da degradação que aquelas habitações estão a evidenciar. Outra questão é a resolução estruturada do problema, que pode, inclusive, passar por um novo bairro. ali ou no outro lado qualquer. E isso tem algumas questões que, efetivamente, do ponto de vista administrativo, não há volta a dar. Como disse o António bem, tem que ser aceleradas, certo. Mas se alguém há 20 anos atrás esqueceu que aquilo era uma propriedade e que estavam a fazer obras na sua propriedade, efetivamente andava distraído. Mas agora o problema não é esse. O problema é que para fazer a intervenção estruturada é preciso a titularidade e essa não está assegurada. A titularidade da propriedade, naturalmente. E essa ainda não está assegurada e tem que o ser, senão não avança.
João Granja, para encerrar esta parte.
Eu acho que esta questão do bairro do Picoto ainda vai dar muito o que falar. E vai dar muito o que falar precisamente por aquilo que nós estamos aqui a discutir. Porque, no limite, se a Câmara anterior, à data, o engenheiro Mesquita Machado e o seu vice-presidente do Nuno Alpuim, que foi o grande entusiasta deste projeto, quiseram implantar ali o bairro sem terem comprovativos de que aquilo era um espaço da Câmara, no limite, o legítimo proprietário, se fizesse ouvir a sua voz, a Câmara perdia o mandato. Estes políticos perdiam o mandato, porque não podiam implantar, digamos, uma construção com aquelas características num terreno que não era deles. Por isso, em certa medida, houve aqui um silêncio cúmplice de quem, já à altura, se assumia como legítimo proprietário. Agora, é importante perceber que isto se revelou também uma experiência desastrosa, porque na altura apresentava-se a questão do Picoto, que é um bairro monoétnico, ligado à etnia cigana, como uma experiência sociologicamente muito rica e na vanguarda do melhor que se fazia no setor em Portugal. E aquilo que nós verificámos é que acabaram por criar um bairro em sistema de cul-de-sac, apenas com uma única entrada, que é simultaneamente uma saída, e ficou associado àquele bairro, como ainda hoje existe, digamos, um profundo estigma de estarem associadas a maioria dos residentes ao tráfico de droga. Isso criou também um estigma e um problema de segurança para toda a zona envolvente, que veio trazer muitas dificuldades na gestão daquele espaço. Eu relembro, por exemplo, que os ocupantes daquele bairro e os negócios a eles associados levaram a que a PSP encerrasse uma esquadra que lá tinha com dois agentes, porque entendiam que não estavam salvaguardadas as condições de segurança para os seus próprios agentes. Por isso, o Picoto é uma novela longa, com muitos episódios, e eu diria que a melhor das soluções era, em primeiro lugar, repor assegurar uma intervenção urgente para assegurar condições de habitabilidade, porque esse é um direito, de todos os cidadãos, mas o ideal seria, de facto, deslocalizar o bairro, ou deslocalizar as famílias ali existentes, no sentido de desmantelar aquela estrutura que ali está, porque manifestamente não funciona, traz muitos problemas e, naturalmente, as pessoas também não têm condições de habitabilidade mínimas e as famílias não têm, de facto, os mínimos para ali estarem. Agora, a questão acho que estamos todos de acordo que as questões da propriedade do bem não podem ser a justificação para não haver uma intervenção de emergência para quem tem essa responsabilidade, porque as pessoas não podem estar ali a chover dentro das moradias à espera que se resolva este contencioso entre a Igreja e a Câmara. Mas, em qualquer dos casos, se de facto a Igreja tem dificuldades em disponibilizar os papéis que comprovam a propriedade, deve assumi-lo. Porque também há soluções para esses problemas. Agora, é preciso é que as pessoas assumam, digamos, qual é a dificuldade que está a obstar a que a entidade vendedora disponibilize os dados necessários para que se possa otorgar a escritura de venda.
Ok, ficam então os apelos para a resolução rápida do problema e, entretanto, enfim, mitigando esta situação candente neste momento. Avançamos para o tema central, que já tinha dito no início, tem a ver com a descentralização, e isto por dois pretextos. Por um lado, a aprovação na última reunião da Câmara de Braga, na passada segunda-feira, de uma moção de apoio à chamada Declaração do Rivoli, que foi apresentada recentemente, no dia 12 de janeiro, e assinada por cerca de, enfim, mais de duas dezenas de presidentes de Câmara, uma declaração do Rivoli, que foi impulsionada pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que contesta a obrigatoriedade de transferência de competências, já no próximo ano, do governo para os municípios e apelando ao retomar do diálogo com o Poder Central. Na Câmara de Braga, foi então apresentada pela coligação que é maioritária, a coligação Juntos por Braga, PSD, CDS-PPM, uma moção de apoio a esta declaração do Rivoli, que contou com os votos favoráveis, ou com o voto favorável do vereador da CDU e com os votos contra dos vereadores do PS, ainda que concordando com alguns pontos da moção. O presidente da Câmara, Ricardo Rio, diz que podem estar a transferir-se problemas em vez de se encontrar soluções com o atual processo de descentralização e, por isso, também apela à suspensão do processo. Num outro sentido, nessa mesma reunião de Câmara, esteve presente o presidente da Junta da Freguesia de São Vítor, que é a maior do Conselho, aliás, é a maior de todo o Minho, que, entre outros assuntos, também foi falar da questão da confiança, da fábrica Confiança, mas foi também reivindicar mais competências para as freguesias, nomeadamente as da cidade. Este é um problema que também já vem do tempo de Mesquita Machado, que, segundo o Ricardo Silva, o autarca de São Vítor, têm sido inibidas de desenvolver mais competências, nomeadamente a implementação das zonas 30, a varredura de passeios, a recolha de lixo ou então, por exemplo, tapar buracos na via pública. Na resposta, o presidente da Câmara mostrou-se receptivo a dialogar com as freguesias nesse sentido, reconhecendo, no fundo, que a situação atual não é a ideal. É precisamente sobre descentralização que vamos falar. É uma espécie de dois em um, António Lima.
Eu acho que ainda temos que ir mais lá atrás, porque assim não faz sentido falar em descentralização sem irmos repescar a regionalização.
Sim, ela está subjacente a isto tudo, né? Até porque é um imperativo constitucional que não foi ainda consagrado.
E aquilo que eu penso, no fundo, é que estar a fazer isto tudo e, portanto, implementar esta legislação é um bocado como fazer a sementeira sem primeiro preparar o terreno. Ou seja, estar a distribuir estas competências, enfim, para já pelas autarquias, depois pelas CIMs, portanto pelas comunidades intermunicipais, e depois eventualmente das autarquias com as juntas de freguesia. Ou seja, esta, eu acho que promiscuidade é um termo muito, não se adapta muito aqui, mas esta disseminação de competências pode gerar, no limite, a incompetência geral. E esse é o meu receio. Ou seja, eu acho que era muito, muito mais, digamos, ajuizado se procedesse à regionalização, se pusessem de lado, uma vez por todas, os fantasmas de que as regiões vão fazer isto ou aquilo, vão contribuir para isto ou para aquilo. Os portugueses não deixam de ser portugueses por ter regiões. Tiveram distritos e os distritos acabaram e os governadores civis e não houve nenhuma convulsão, não morreu ninguém, nem coisíssima nenhuma. Portanto, enfim, já estamos habituados a estas reestruturações administrativas. E, portanto, perdão. O que se justificava é que houvesse, de facto, a regionalização e depois, a partir das regiões, haver, de facto, a descentralização. Porque senão o que é que acontece? Podemos ter, relativamente aos municípios, o que agora já acontece com as freguesias. Ou seja, eu sou muito crítico disso e, portanto, digamos, na Assembleia Municipal nem sou muito bem visto por causa das intervenções que tenho lá feito relativamente aos presidentes de junta. Porque, de facto, eu acho que não se usa já. O seu presidente de junta vive sempre de chapéu na mão. E, às vezes, fazer das tripas coração para votar com o seu presidente da Câmara.
Poder municipal.
Para, enfim, justificar alguns trocos do orçamento aplicados na respectiva freguesia. Isso não é descentralizar coisa nenhuma. Descentralizar é descentralizar com orçamento. Nem sequer é uma verba. Caso a caso, assim, uma coisa casuística, não pode ser assim. Ou seja, a junta tem que ter o seu orçamento tem que conhecer as suas prioridades e tem que ter competências que possa desempenhar.
Mas uma vez que o Presidente da República não está muito interessado em falar da regionalização, o PS ou o Governo argumenta um pouco com isso, precisamente também não vamos aqui lançar confusão, uma vez que o Sr. Presidente da República não quer e vai travando, digamos, o avanço da regionalização. Este processo de descentralização que o Governo, no fundo, quer fazer e que agora estes autarcas querem suspender, votaria a favor desta declaração do Rivoli? Enfim, atendendo às circunstâncias.
É assim, eu faria isso, aliás, fiz isso na Assembleia. O nome parece-me pomposo, esta declaração do Rivoli tem assim qualquer coisa de literário, não é?
O Rivoli, penso que é perceptível, mas estamos a falar
do teatro
no Porto. Não é?
Mas sim, quer dizer, eu estou de acordo que não as coisas como estão. E como decorrem do diploma que está em causa, não me parece que venham a funcionar. As autarquias para já não estão preparadas. A divergência, ou digamos, a organização, a capacidade de organização, a capacidade de intervenção de cada autarquia, são 308, salvo erro, os municípios,
sim, sim.
Ou seja, é completamente diferente. Não têm funcionários. Algumas não têm técnicos nem no concelho, no próprio concelho onde está a autarquia, não é? Nem nos limítrofes. Ou seja, teriam que buscar técnicos para implementar determinadas coisas às áreas metropolitanas do Porto ou de Lisboa, ou no caso aqui, eventualmente, a Braga também, alguma coisa.
Aliás, cerca de 2/3 dos municípios têm menos população do que a freguesia de São Vítor, precisamente, que ainda há pouco falámos.
Mas já lá vamos à freguesia.
Exatamente,
para não ser
numa
eu,
outra ronda, era isso que eu ia dizer. João Granja, como é que vê esta polémica toda da descentralização? Suspender, não suspender, designadamente na relação com o Governo?
Muito bem. Eu acho que aqui o que é... Há dois ou três aspectos importantes. Em primeiro, uma declaração pública à cabeça, que é a forma como eu vejo o comportamento do Governo em relação a esta matéria. Eu estou convencido que o Dr. António Costa meteu a regionalização da gaveta e não está muito interessado em tirá-la de lá. E encontrou duas formas de... Mas não quer assumi-lo, naturalmente, porque vai contra aquilo que é o seu programa eleitoral e o programa do próprio partido.
Portanto, Mário Soares foi o socialismo na gaveta e António Costa é a regionalização.
É a regionalização na gaveta. Mas qual é digamos, a forma de se fazer a coisa? A primeira, no fundo, foi avançar com um esquema de transferência, de descentralização de competências, que eu julgo que é saudado por todos os partidos e até pelos próprios autarcas. Uma segunda nota, que é o elemento de novidade, que é a possibilidade de se fazer eleger os presidentes das comissões de coordenação a partir de uma votação em que participam os presidentes de Câmara, digamos, das áreas dessas comissões de coordenação. Relativamente à primeira opção, à primeira matéria, que era a questão da descentralização das competências, todo o mundo saudou a decisão do Governo de transferir estas competências. Mas, naturalmente, que houve logo duas coisas que foram colocadas à cabeça. Primeiro, era preciso saber se as entidades que iam receber as novas competências tinham condições para as executar, um bocado o que o António estava a fazer referência, e, em segundo lugar, saber qual era o envelope financeiro e em que termos vinha esse envelope financeiro para poderem ser exercidas essas competências. Naqueles casos em que as competências implicavam mais técnicos, mais pessoas, maquinarias até equipamentos, está prevista na legislação enquadradora, digamos que esses aspectos sejam também, que acompanhem também a transferência das competências. O que aconteceu foi que os anos foram-se passando e havia, inclusive, a obrigatoriedade de constituição de um fundo em sede de orçamento que tivesse dinheiros para estas competências. O fundo não tem, de facto, verba para acompanhar esta transferência de competências para as câmaras, nomeadamente. E não deixa de ser interessante que os autarcas de todos os partidos, de todo o espectro político, sublinhem este aspecto, condenem esta intenção política que não é suportada em meios para a poder concretizar e, sobretudo, e essa é a razão de ser, a grande razão de ser da declaração do Rivoli, é que propõe-se um adiamento de algo que se vai tornar obrigatório em 2021. E, no fundo, o que a declaração do Rivoli tem de diferente, mas de consensual, é que há ali um objetivo de dizer, vamos adiar, digamos, a passagem obrigatória de competências, porque isto pode tornar-se uma camisa de forças para as autarquias, na medida em que nós sabemos que vêm para aí competências, mas de facto isto não está agilizado, não funciona, não está articulado, e mais do que um processo atabalhoado, pode tornar-se num pesadelo se o Governo insistir em transferir essas competências sem mais. Por isso, esta, digamos, é o que me apraz dizer de momento, e é aquilo que de facto mais me preocupa em relação a esta matéria, e é aquilo que preocupa os autarcas deste país.
Uhum. O Carlos Neves, enfim, pertence a um partido que não costuma ser muito amigo da regionalização, e ainda recentemente no Congresso, há cerca de uma semana, isso ficou mais ou menos patente, mas nós sabemos aqui, pelas intervenções dele, que não é a opinião dele. Portanto, eu diria que o Carlos Neves é capaz de repescar o que disse o António Lima, que é primeiro ainda temos que ir lembrar que é preciso fazer a regionalização, ou não.
Sim, eu creio que é preciso lembrar um conjunto de coisas, nomeadamente aquilo que está escrito na Constituição da República Portuguesa, já agora. As pessoas que habitualmente ouvem este debate sabem que eu sou um regionalista convicto. Portugal já tem regionalização, para quem não saiba, tem a região autónoma das Açores e da Madeira, portanto são regiões autónomas. A única circunstância é que são regiões insulares, porque são regiões autónomas com aquilo, com a autonomia e com a independência que eu gostaria que as regiões do continente tivessem.
Porventura, enfim,
nós não estamos a falar,
lembrar que de facto isso...
Nós não estamos a falar de uma coisa assim estapafúrdia nem esotérica, estamos a falar de estender ao continente aquilo que já temos numa parte do território nacional. Porque os Açores e a Madeira, como sabem, são também território nacional. A Constituição da República Portuguesa, nomeadamente a partir da sua revisão de 1997, diz qualquer coisa como o seguinte, eu vou ler o seu artigo 6º, número 1. O Estado é unitário e respeita na sua organização e funcionamento o regime autonómico insular, cá está as tais regiões autónomas, e os princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática da administração pública. Portanto, isto é o princípio que permite que em Portugal existam regiões. Porque uma descentralização da administração e uma descentralização e o princípio da subsidiariedade permite precisamente que o território possa ter outras formas de governo. E diz depois no artigo 267, número 2, a lei estabelecerá adequadas formas de descentralização e desconcentração administrativas sem prejuízo da necessária eficácia e unidade da ação da administração. Aqui, a administração como sendo a administração do Estado. Ou seja, o que depois não aconteceu foi o Estado não estabeleceu as adequadas formas. Portanto, o que está em falta para concretizar a tal regionalização que o António começou, e muito bem, por dizer, é estabelecer as adequadas formas. Nós fizemos em 1998 um referendo que foi condenado à partida, enfim, foi construído um mapa, um acordo na altura entre o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que à data era Presidente do PSD, e o atual Secretário-Geral das Nações Unidas, que à data era Presidente do Secretário-Geral do PS, fizeram um mapa, ou cozinharam um mapa, ou eles, os seus partidos, para que as pessoas votassem contra. Eu próprio votei contra porque não achava que o território continental devesse ser dividido em 8 regiões. Portanto, aquilo foi feito para chumbar, basicamente. E é por causa disso, se calhar, que o atual Presidente da República ainda está recordado e não quer dar agora o dito por não dito e, portanto, assumir que queria uma regionalização agora, quando há 20 anos atrás matou, digamos que, esse processo. Dito isto, e portanto, voltando, isto é um pouco o regresso às origens, como dizia o António, é preciso repescar aquilo que são as fundações do nosso matriz da Constituição e da nossa República, para perceber que nós temos já consagrados um conjunto de linhas orientadoras que fomentam a descentralização. Agora, falando da descentralização, que é uma forma de... A regionalização é uma forma de descentralização, mas nem toda a descentralização é regionalização. Parece aqui uma dicotomia, um paradoxo, mas é verdade. A descentralização, ou qualquer processo de descentralização, tem que ter atenção a três princípios fundamentais. O princípio da autoridade, o da responsabilidade e o dos recursos. Só é possível descentralizar se houver estas três, isto são os ingredientes. Portanto, é preciso fazer uma receita com estes três ingredientes.
E o que o Governo está a fazer não tem.
O que o Governo está a fazer é, claramente, uma medida economicista, não transfere autoridade, só transfere responsabilidade e não transfere recursos. Porque a autoridade é transferir poder. Responsabilidade é transferir aquilo que é a responsabilidade de quem vai fazer. é tarefa. E recursos, naturalmente, são os recursos, são não só financeiros, mas humanos, para quem vai ter que a responsabilidade de fazer. Aquilo que a lei, feita à pressa, de forma atabalhoada, e quem o diz não sou eu, é o Presidente do Conselho Metropolitano, Eduardo Vítor Rodrigues,
Presidente da Câmara de Gaia, que é do PS.
Presidente da Câmara de Gaia e Presidente da maior entidade intermunicipal da região do Norte, que é a área metropolitana do Porto, portanto, em termos daquilo que é o Conselho Metropolitano, ele próprio diz que o ministro, o atual ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, negociou este pacote de descentralização com a Associação Nacional dos Municípios, que por sinal também é presidida por um autarca do PS, Presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, e fizeram uma grande trapalhada que nem os próprios autarcas estão de acordo. E mais do que isso, estabelece em lei que a partir de 1 de janeiro de 2021 as competências são transferidas automaticamente, quer os autarcas queiram, quer não queiram. O que a declaração do Rivoli diz, e como disse o João e bem, é propõe a suspensão desta obrigatoriedade e apela ao Governo para que inicie um processo de negociação para aquilo que vão ser as competências a transferir, naturalmente com estes três ingredientes: autoridade, responsabilidade e recursos.
Portanto, o Carlos está isso. De acordo com essa declaração.
Claro que sim. Porque é do Rivoli? Porque este encontro foi acontecendo no Rivoli em 12 de fevereiro deste ano de 2020 e por isso ficou associado ao espaço onde foi feito este debate. Portanto, não tem mais nenhuma conotação. Não tem mais nenhuma conotação.
Uma iniciativa desencadeada pelo Jornal Notícias.
Pelo Jornal Notícias e apoiada também pela Câmara Municipal de Porto. Eu, já agora, também uma nota de reportagem, se quiserem, de rodapé. Eu estive presente e, portanto, assisti a este debate.
Ao nascimento da declaração.
Sim, mas isso foi uma questão de circunstância.
Okay.
Depois podemos continuar a falar sobre a questão da descentralização, que é um tema que me é particularmente caro.
Também, agora eu ia pedir ao António Lima precisamente que, enfim, fizesse uma... apertasse o campo de visão, no fundo, que é esta questão das transferências de competências do município da Câmara de Braga para as juntas, designadamente as do centro da cidade, que já se queixavam no tempo de Mesquita Machado, que poucas competências têm e continuam a queixar-se agora com Ricardo Rio.
Assim, para as juntas eu defendo o mesmo princípio, ou seja, tem que se perceber o que é que as juntas são capazes de fazer e dotar o orçamento da junta de freguesia com o tal pacote financeiro que lhes permita desenvolver essas tarefas. Ou seja, também não se pode transferir para as juntas de freguesia indiscriminadamente, porque assim, a não ser que se fizesse uma transferência, o que não me parece correto, freguesia a freguesia. Ou seja, São Vítor é a maior freguesia, fica com esta competência, aquela e aquela outra, não é?
Seria um processo de transferência à la carte, não é?
À la carte, ou seja, não me parece que possa ser assim. Agora, assim, as freguesias podem fazer a limpeza de ruas, podem fazer, eventualmente, pequenos arranjos de pavimentos ou de passeios, enfim, aquilo que se entenda, digamos, nessa atribuição de competências. E então, transferir para as freguesias, digamos, as verbas, e transferi-las em sede de orçamento. Não pode ser, tens não sei quantos buracos para tapar, damos-te não sei quanto para tapar os buracos. Isso não pode ser. Ou seja, isso é tal política de chapéu na mão, não faz sentido nenhum. Ou seja, no orçamento tem que estar definido, no orçamento da autarquia, que há uma transferência para as juntas de freguesia, encontrar-se-á, digamos, o número índice que deve, digamos assim, orientar isso, e cada freguesia tem a sua dotação para fazer aquelas tarefas que lhe estão cometidas.
E acha que o município agora liderado por Ricardo Rio há 6 anos e pouco, né, já deveria ter feito isso?
Já deveria, porque assim, no meu caso eu já defendo isso desde sempre, desde que sou autarca, desde que estou na Assembleia Municipal. Sempre manifestei essa posição e continuo a defendê-la, ou seja, há de facto muitas competências que as freguesias podem desempenhá-las muito melhor do que a Câmara. Agora, o que não podem é estar sempre que é preciso fazer a tarefa e bater à porta e dizer, olha, preciso de 50 euros para fazer isto ou para fazer aquilo. Quer dizer, isso não faz sentido nenhum, nem é descentralizar, nem coisíssima nenhuma. Não é?
Uhum. João Granja, o António Lima diz que a atual maioria já deveria ter avançado com este processo.
Deixa-me fazer só uma pequena nota em relação ainda ao tema anterior, ou pelo menos à componente anterior, dizendo que eu tenho aqui uma visão um bocadinho diferente do Carlos Neves, porque, em meu entender, e deixa-me, digamos, fazer apelo a um rigor conceptual, separando bem o que é descentralização e o que é regionalização. Porque o Carlos dizia que descentralização é uma forma de regionalização.
Regionalização é uma forma de descentralização.
Sim, mas o meu entendimento é que são coisas perfeitamente separadas, porque há aqui um elemento fundamental que existe na regionalização e que não existe na descentralização, que é a transferência de poderes próprios. Porque na descentralização tu transferes competências e transferes apesar de fazer, digamos, determinada tarefa. No caso da regionalização, e por isso é que o poder central tem muita dificuldade em fazer a regionalização, é transferir poder real, poder efetivo, que está associado a poder de decisão e muitas vezes associado a processos de eleição e de eleição dos próprios representantes. Por isso, eu julgo que aquilo que tem vindo a ser feito, e por isso é que gerou consenso, é positivo, a lógica da descentralização, porque não traz outro tipo de matérias. E eu não sou tão indefectível defensor da regionalização, reconheço-lhe virtualidades, mas não sou um defensor tout court, porque o nosso país é um país pequeno, mas defendia, por exemplo, que se pudesse fazer uma experiência numa região piloto, no Algarve, não me chocava nada que fizesse uma experiência e que depois pudesse ser alargada ao país todo, se revelasse de facto positiva. A questão da descentralização, por isso é que ela foi aplaudida e foi aplaudida por toda a gente. E eu estou convencido que o ministro Cabrita...
Por toda a gente não, o PS em Braga por toda Câmara a gente, votou contra já, a declaração do Rivoli.
Alexandre, não estamos a trabalhar, eu estou a falar do princípio do processo. O princípio geral da descentralização, okay? Foi saudado por toda a gente. E eu estou convencido que o ministro Cabrita estava de boa fé, porque ele assumiu uma bandeira do governo e uma bandeira de António Costa. E a nossa convicção é que o processo tornou-se muito atabalhoado por falta de afetação de recursos. E não há dúvida nenhuma que isto esbarrou no ministro Centeno e nos objetivos do ministro Centeno. Porque o fundo estava criado, não tinha dotação. E por isso, o calendário da transferência das competências estava identificado. Quais eram, quando eram e como podiam ser. O que é facto é que não houve afetação de meios. Isto é o melhor dos negócios, que é transferir encargos para as autarquias, mas não transferir meios. E isso é que causou a morte, digamos, deste processo. E se o governo vai querer dar uma nova vida a esta matéria, das duas uma, ou prorroga o prazo de transferência, ou tem de facto que assegurar esta dotação de meios, porque se não, vamos ter uma situação muito complicada de gerir, e eu não acredito que os municípios, nomeadamente os municípios governados por socialistas, não estão para receber, dores de cabeça pesadas, se não tiverem meios humanos e materiais para poderem corresponder às necessidades das populações.
Especialmente quando as eleições autárquicas também já estão
a aproximar-se. Já estão no horizonte, já estamos em contagem decrescente. Em relação à questão de Braga, eu queria, em relação a Braga, fazer aqui dois ou três apontamentos. Em primeiro lugar, que já há uma experiência de transferência de competências para as freguesias, vejam o caso dos contratos de estão delegada no que diz respeito com as podas das árvores, mas dizer também que eu concordo com o António que não pode haver aqui um serviço à la carte, mas que podem, no caso, por exemplo, das juntas rurais, há determinado tipo de competências que podem ser transferidas, no caso da cidade podem não fazer sentido. Em qualquer dos casos, há algo que pode ser dito, e isso foi dito na Câmara, embora não tenha passado com bastante força para a comunicação social, que foi a informação prestada pelo António Barroso, adjunto do Sr. Presidente da Câmara, que já tem estado a reunir com as juntas de freguesia no sentido de consensualizar áreas que podiam ser transferidas com o acordo de toda a gente para as freguesias. E há três áreas que conseguiram, digamos, reunir esse consenso, que é a questão do apoio às escolas, os espaços verdes e pequenas reparações. De uma forma geral, as juntas de freguesia estão disponíveis para receber essa competência e a Câmara está disponível para transferir essa competência, naturalmente que as partes estão conscientes que vão ter que encontrar um critério para depois também afetar recursos para que as juntas possam assumir essa competência e cumprir com capacidade mínima a satisfação dessas necessidades. Por isso, o processo está em curso, julgo que está em curso da melhor forma, que é através de um processo de diálogo entre as partes envolvidas, e julgo que, pelo menos aqui, porque não há a sufraguidão de querer transferir de qualquer forma as competências, eu julgo que isto será feito de forma mais tranquila e serena do que aquilo que está a acontecer no país, do Governo Central para as Câmaras Municipais.
Carlos Neves?
Bom, deixem-me colocar as questões num tópico, se quiserem, mais teórico, para nós percebermos porque é que eu não concordo com aquilo que o João diz relativamente à questão da regionalização.
Atenção,
uma regionalização.
Depois os vossos temas ficam.
Pronto, mas eu acho que este tema é demasiado importante
sim,
para.
Sim, sim.
Eu abdico bem do meu.
Os vossos temas surpresa,
abdico bem do meu.
Podem estar em causa.
A questão da regionalização é uma descentralização. Qual é o que é que a torna diferente de uma descentralização só administrativa, se quiserem, só ao nível da administração pública? É porque introduz o fator território. Ou seja, introduz uma escala de intervenção associada ao território. É possível fazer uma descentralização não afetando o território e, portanto, fazendo uma descentralização apenas e só ao nível da máquina do Estado, que é o que está a tentar ser feito.
A chamada desconcentração.
Que é uma desconcentração. O que as pessoas confundem, e neste debate ficou muito claro, a confusão de dois conceitos. Descentralização e transferência de competências, se quiser, por delegação. Quando se faz isso, e a Câmara já o faz, em muitas áreas, o que está a fazer é uma desconcentração. Está a delegar competências. Está a transferir só uma parte daquilo que há bocadinho dizia. Só está a transferir a responsabilidade e alguns recursos. Mas não está a transferir a autoridade. Ou seja, a autoridade mantém-se na entidade administrativa superior. Há um princípio chamado princípio da subsidiariedade que assegura diferentes níveis de subsidiariedade e, portanto, entre os vários níveis de governo e de administração e que, em que uns delegam nos outros ou uns entregam esse poder aos outros. Para onde? Para a escala ótima, aquilo que é entendido como escala ótima de intervenção, também conhecido como território pertinente, aquele que tem capacidade de absorver. E por isso é perfeitamente possível, eu diria até é absolutamente desejável, que estes processos de descentralização sejam de geometria totalmente variável. Não é possível comparar competências dos municípios nas áreas metropolitanas com competências dos municípios nas áreas do interior. Seja do interior norte, centro ou sul. Não é possível transferir, e há pouco o António dizia que não deve ser feita à la carte. Eu concordo exatamente com o contrário. Deve ser feita à la carte. As freguesias do nosso concelho, as 37 freguesias do nosso concelho após o processo de agregação, têm competências e capacidades distintas. As do centro urbano. E dentro do centro urbano, São Vítor tem competências completamente...
carte, mas previamente definidas...
Naturalmente, claras, naturalmente. É? Mas isso suponho. É preciso mapear as capacidades e competências de quem vai receber as competências e é preciso mapear aquelas que são possíveis de ser transferidas e depois ajustar o pacote de recursos. Isto é que é fazer uma descentralização à séria, não aquilo que está a ser feito. Aquilo que está a ser feito Sim. é uma descentralização por decreto em que todos são obrigados a aceitar as competências... É uma descentralização coerciva, absolutamente inaceitável, que viola um princípio, que é um princípio constitucional da autonomia do poder local. Portanto, o que está a ser feito é uma vergonha, é uma inconstitucionalidade. E também por isso, eu não acredito que ela vá para a frente, porque desde logo é inconstitucional. Desde logo é inconstitucional. Porque viola o princípio da autonomia das autarquias locais, como há pouco li no artigo 6º da Constituição, número 1 da autarquia da Constituição da República. No caso do município, mais uma razão para dizer que ele deve ser feito. Mas deve ser feito completamente em geometria variável. Podem-se identificar algumas áreas que podem ser comuns, mas, por exemplo, competências para as juntas de freguesia do centro urbano são naturalmente diferentes daquelas para os ambientes mais rurais. Algumas autarquias e algumas juntas de freguesia podem simplesmente dizer que não estão interessadas em receber as competências e não tem problema nenhum com isso, porque elas estão a responder àquilo que são o mandato, ou que é o mandato que os eleitores lhe entregaram. Isto de entregar competências de forma obrigatória e coerciva é violar o princípio da democracia. E, portanto, a descentralização deve ser feita. E é preciso depois perceber, lá está o tal território pertinente, se o fazemos a uma escala de regiões, entenda-se no TES2, e portanto aí chamamos um processo de regionalização, ou se fazemos a um processo como está a ser feito atualmente de forma completamente errada e atabalhoada e até, do ponto de vista metodológico, absolutamente disparatada, que é entregar aos municípios competências que, em alguns casos, deviam ser supramunicipais. Portanto, o que está a ser feito é apenas e só um movimento contabilístico de entregar tarefas e responsabilidades sem entregar recursos, assegurando que as autarquias vão buscar, até porque são muito ciosas da sua responsabilidade e como têm uma gestão de proximidade, nunca vão deixar ficar mal os seus munícipes e vão
encontrar, não sabem ainda muito bem como, e por isso é que fizeram a declaração do Rivoli, os tais recursos que faltam para assumir as competências. Uhum. Isto é inaceitável. É inaceitável ao nível dos do Estado Central para os municípios, como também poderia, se for mal feito, também do município para as freguesias, bem entendido.
Ok, nós temos menos de 5 minutos para o final do debate, por isso, enfim, já através de sinalética gestual, já fui falando com o Carlos Neves e com o João Granja, e eles prescindem dos seus temas de surpresa, e por isso aproveitamos os minutos que restam, que são poucos, para fazer mais uma pequena ronda, António Lima, ainda sobre esta questão.
Eu era só para precisar, que assim, eu em certo, até certo ponto estou de acordo com o Carlos, ou seja, provavelmente até me expressei mal. O que eu quis dizer é que, de facto, não pode ser como está previsto, transferir para todas as autarquias todas as competências, ou seja, não porque pensar. Como eu disse, as autarquias são muito diferentes umas das outras.
Todos diferentes, todos iguais, isso é que é
e
bom.
E depois há coisas que não funcionam, ou seja, eu lembro-me quando quiseram passar para o Porto o Infarmed, acho que foi o Infarmed,
sim,
né?
Foi o Infarmed.
A bronca que deu porque os quadros estavam em Lisboa e agora, a lei também prevê a mobilidade dos funcionários.
Mas depois eles recusam-se.
Prevê, está aqui na lei.
Pois.
Prever a mobilidade dos funcionários públicos, que provavelmente não fará sentido já que estejam em Lisboa e terão que ser distribuídos pelas autarquias. E isto, como é que isto se implementa? É o que eu digo, ou seja, isto começou a ser feito pelo telhado. Não...
Isso é muito importante porque quando falamos de recursos, não falamos só de recursos financeiros, falamos essencialmente de recursos humanos.
Que é importantíssimo para isto.
Porque são os que têm o conhecimento muito mais do que a questão do orçamento.
E essa parte
isso é que é importante.
Está no papel, mas nem sequer foi ensaiada, nem foi explicado como é que isto vai ser feito. O que ainda traz outro problema é que quando as instituições tiverem que transferir pessoas dos serviços centrais, nomeadamente para o país real, vamos perceber quem é que eles estão dispostos a transferir, ponto 1. Ponto 2, quem é que dos que eles estão dispostos a transferir está disposto a vir, o que vai trazer dificuldades acionais. Eu deixava apenas aqui uma nota.
Ou seja, é uma revolução desse ponto de vista também.
Não, o que significa é que eu acho que isto foi tudo mal avaliado antes de se querer fazer o bonito no papel. E que agora a implementação é naturalmente difícil, mas tem a dificuldade que o Carlos enunciou. Quer dizer, as autarquias serem forçadas contra aquilo que é a sua autonomia a receberem competências neste enquadramento, eu acho que elas têm o direito de reagir e estão a reagir. Não, o que eu queria dizer é que há aqui uma realidade que tem passado um bocadinho à margem daquilo que estamos a discutir, mas com algum sucesso. No passado, quando discutiam estas matérias, uma das grandes alternativas dos não-regionalistas era a lógica da cooperação intermunicipal. Isso não veio a desenvolver-se com a geometria variável que na altura se defendia, mas surgiu uma nova realidade que tem vindo a ganhar competências e que tem vindo a trabalhar, a meu ver, bem em algumas matérias, que são as CIMAs, as comunidades intermunicipais, que no fundo são agregações de municípios. E aquilo que se tem percebido é que quer o governo tem conseguido transferir muitas competências para essas entidades, como os próprios municípios têm sabido agregar e sabido discutir nesse patamar de decisão. Ainda há muitas limitações, ainda há muitas dificuldades, mas eu queria fazer uma referência aos aspectos positivos que essas instituições vieram trazer para este tipo de discussões.
Estamos então no final, agradeço a vossa presença neste debate que foi bastante rico, digo eu, e como acontece muitas vezes nos nossos debates, extremamente pedagógico também. Voltaremos daqui a 7 dias, até lá, como sempre, desejo-lhe um ótimo fim de semana, uma semana ainda melhor, e não se esqueça aquilo que é mais importante, que é participar civicamente na vida da cidade de Braga.